DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW África para esta quinta-feira, 8 de julho de 2021. São temas deste jornal. CIP contra-ataca os resultados do relatório da Comissão de Inquérito sobre a suposta exploração sexual de reclusas em Tlavela.
E esperamos que essas lacunas do relatório da Comissão sejam sanadas com a investigação que o Ministério Público está a conduzir, que vai de acordo com aquilo que é a realidade que está a viver no estabelecimento penitenciário de Tlavela.
Liga Guineense dos Direitos Humanos critica a suposta contratação de 10 mil agentes da polícia.
Cada um leva a sua família para a força de segurança. Isso para nós é forma de arranjar emprego aos familiares, aos vizinhos, aos amigos.
Ainda neste jornal, em Angola, Banza Congo comemora 4 anos depois da sua elevação à categoria de Património da Humanidade pela Unesco, mas os residentes clamam por mudanças.
Nada, nenhuma coisa que já se fez aqui na nossa província, absolutamente nada.
Acompanhe os desenvolvimentos destes e outros assuntos já a seguir num jornal editado por Madalena Sampaio e apresentado por mim, Amos Fernando. Boa noite mais uma vez e bem-vindo. Ontem, a comissão criada pelo governo moçambicano para averiguar os supostos abusos a reclusas na cadeia feminina de Tlavela disse que não existe uma rede de exploração sexual das prisioneiras promovida por agentes penitenciários, conforme denunciou o Centro de Integridade Pública, CIP. Entretanto, o CIP contra-atacou os resultados do relatório da comissão de inquérito, considerando que o governo jamais poderia assumir a existência da alegada rede de exploração sexual de reclusas, porque pode pôr em causa todo o sistema judiciário. Detalhes com Romeu da Silva, a partir da cidade de Maputo.
Nesta quarta-feira, a comissão criada para averiguar os abusos de reclusas na cadeia feminina de Tlavela concluiu que não existe uma rede de exploração sexual das prisioneiras. Por outro lado, para Edgar Josai, pesquisador do Centro de Integridade Pública, o governo jamais poderia assumir a existência da alegada rede de exploração sexual de reclusas, porque pode pôr em causa todo o sistema judiciário. Josai, que falava à STV, assegurou que a ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais, Helena Kida, teve informação privilegiada do CIP.
Logo após a publicação do relatório, no dia 15 de junho, na mesma tarde, após a sessão do Conselho de Ministros, a ministra entrou em contato com o CIP, onde teve acesso à informação privilegiada, que de certeza que foi usada no dia seguinte, quando a ministra foi para o estabelecimento penitenciário. Essa informação privilegiada envolveu aí nomes, bem como as caras das reclusas.
O CIP considera ainda que o relatório da comissão de inquérito contém fragilidades.
E esperamos que essas lacunas do relatório da comissão sejam sanadas com a investigação que o Ministério Público está a conduzir. Que o Ministério Público consiga trazer informação credível que vá de acordo com aquilo que é a realidade que está a viver no estabelecimento penitenciário de Tlavela.
Na sua investigação, a comissão de inquérito instalada pelo Ministério da Justiça identificou que as mensagens por SMS que o CIP exibiu e os respectivos contactos não funcionam. E mais ainda, dos nomes dos alegados autores dos abusos, apenas um foi identificado.
Sobre a questão dos contactos, nós sabemos que a comissão tinha poderes muito reduzidos, que o Ministério Público vai ter poderes acima da comissão, que é de ir até as operadoras de telefonia móvel, pedir o registro daqueles contactos, bem como as mensagens que foram trocadas para aqueles contactos, e facilmente vai se verificar através dessa investigação do Ministério Público que aqueles contactos são pertencentes a quadros e funcionários do estabelecimento penitenciário de Tlavela.
Conceição Osório, da Organização de Mulheres da África Austral, disse que os acontecimentos na cadeia de Tlavela é uma rede porque não envolveu apenas um agente ou um guarda.
Configura hierarquias, configura lealdades, configura obediência. E isto tudo tem por baixo uma estrutura, quer dizer, tem uma casa onde as meninas são levadas. Tem todo um mecanismo de estrutura que não nos parece que se possa imputar a um ou outro. Não, é uma rede, é um sistema que está bem organizado e que é marcado pela impunidade.
O caso de abuso de mulheres da cadeia feminina de Tlavela foi despoletado pelo CIP nos meados de junho passado. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E é a nossa pergunta do dia. Concorda que a comissão de inquérito para averiguar os supostos abusos a reclusas na cadeia feminina de Njavela não trouxe a verdade para salvaguardar o sistema judiciário moçambicano? Chico Mendiato comenta que essa comissão não trouxe nada. Jeremias Joaquim escreve que em Moçambique ainda há chefes que vivem de bajulação. Eles esqueceram que estas reclusas são pessoas e têm famílias, e são mães e avós que deixaram os seus filhos e netos aqui fora. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia de última hora que a Força de Estado de Alerta da SADC para combater o terrorismo em Cabo Delgado deverá chegar a Moçambique na próxima quinta-feira, dia 15 de julho, segundo um documento da organização que a DW África teve acesso. O documento, cujas informações ainda não foram confirmadas oficialmente, avança que a missão, numa primeira fase, vai estar em Moçambique num período de 3 meses, podendo o período ser estendido, dependendo da evolução da situação no terreno. As Nações Unidas, parceiros e governo moçambicano reúnem-se amanhã em Maputo para reavaliar o plano de resposta à Covid-19, numa altura em que o país é assolado por uma terceira vaga da pandemia. Ontem, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, alertou para o risco de esgotamento das camas e reservas de oxigênio para tratar os casos mais graves em algumas províncias do país. Amanhã, o governo e seus parceiros vão procurar formas para reforçar as cadeias de oxigênio no país. Segundo o Ministério da Saúde, a cidade de Maputo e a província de Tete são as mais afetadas pela terceira vaga da Covid-19. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram hoje que vão disponibilizar US$ 23,4 milhões para apoiar o sistema de transporte de medicamentos em Moçambique. Subiu para 8 o número de mortos em resultado de um acidente de aviação ocorrido ontem no distrito de Dundo, na província central de Sofala. O acidente, que envolveu um caminhão e um semicoletivo de passageiros, feriu outras 13 pessoas, sendo que é o segundo acidente mais mortífero em menos de 7 dias nas estradas moçambicanas. Entretanto, a falta de investimentos na segurança rodoviária e a promiscuidade entre os agentes do Estado e os operadores do setor de transporte são apontadas como as principais causas de sinistralidade em Moçambique. Segundo dados da Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Aviação, em média, pelo menos 1.000 pessoas morrem anualmente vítimas de acidentes de aviação. Rumamos a Angola, onde a Associação dos Oficiais, Generais, Superiores, Capitães, Subalternos Reformados ameaçou sair à rua nos próximos dias 17 e 18 deste mês, caso o Estado angolano não liquide a dívida de 130 mil milhões de kwanzas, cerca de 169,5 milhões de euros, contraída entre agosto de 2009 até agora. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalou considerou hoje, no início de uma visita de 4 dias a Cabo Verde, inaceitáveis os rumores de guineenses barrados à entrada dos aeroportos cabo-verdianos e pediu reciprocidade no tratamento dos seus conterrâneos em Cabo Verde, principalmente na regularização dos documentos. Em reação, o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca reconheceu que o seu país pode fazer mais pela comunidade guineense residente no arquipélago, estimada em perto de 10 mil pessoas, sendo que mais da metade está em situação irregular, sem documentos, apesar das tentativas de regulamentação.
DW Deutsche Welle.
Seguimos a Guiné-Bissau, onde a oposição parlamentar denunciou ontem a contratação pelo governo de cerca de 10 mil novos agentes da polícia, sem, no entanto, observar as regras de contratação de agentes e funcionários do Estado. Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a contratação destes agentes é política e abuso de autoridade, porque visa garantir emprego às pessoas próximas dos membros do Executivo. A Liga também comentou os atos de violência contra um grupo de jovens na cidade de Bafatá e pede a responsabilização do comissário da polícia na região e pede ainda que o Estado guineense indemnize as vítimas. Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, o que significa esta contratação de 10 mil agentes para a polícia?
Estar a pôr as pessoas na administração pública sem respeitar a lei no que tem a ver com o recrutamento de pessoal. Assistimos a uma situação de 10 mil pessoas que estão a trabalhar sem seguir as formalidades para estar onde estão. Isso demonstra que as pessoas fazem o que bem entenderam pelo fato de estar a lidar com o Estado. Estão a lidar muito mal.
Concordam com a ideia de que também faz parte de uma campanha milionária, conforme defende a oposição guineense?
Claro, porque nós temos papo que demonstra como é que as pessoas podem entrar no aparelho do Estado, na administração pública. E os agentes de segurança que foram recrutados sem seguir aquela via demonstra a desorganização e abuso de autoridade por parte dessas pessoas. Cada um leva a sua família para a força de segurança. Isso para nós é forma de estar aqui a arranjar emprego aos familiares, aos vizinhos, aos amigos. É isso só na prática, é isto.
Uma contratação política.
Muito politizada. Estamos a assistir os políticos a fazerem campanha nas zonas rurais, gastando milhões de dinheiro, que ninguém vai justificar. O mesmo Ministério Público deve chamar essas pessoas para saber onde é que saírem com esse fundo para o trabalho que estão a fazer no terreno em termos de mobilização das pessoas com o propósito da campanha eleitoral. Ninguém está a fazer nada. Isso só demonstra em que país estamos, como é que as pessoas estão a lidar com o Estado. A desorganização no país tem a ver com vontade de querer perpetuar no poder.
E como é que analisa a violência aos jovens na cidade de Bafatá?
Do nosso ponto de vista é que pisar a linha vermelha, isso não pode acontecer. A humilhação, o tratamento desumano em que aqueles três jovens foram submetidos, isso demonstra que estão a tratar o cidadão abusivamente com medidas desproporcionais. Imagina só o fato de querer fazer uma manifestação para chamar a atenção da autoridade que as coisas não estão a correr bem, essas pessoas são torturadas, são humilhadas. E isso para nós é impensável num Estado de direito democrático que queremos construir.
Para já, sabe-se que os três, aliás, os agentes envolvidos nisto já foram afastados da função pública e não só da corporação. Isto é a medida adequada no vosso entender?
É uma medida política, só para dar na vista de que não comungaram com o comportamento dos agentes. Mas numa situação normal, há que haver um processo disciplinar no sentido de poder deixar essas pessoas também exercer o contraditório e tal. E isso não aconteceu, optaram pela uma via mais política só para poder demarcar do comportamento desses agentes.
Seria ou não necessária a indemnização desses jovens que foram humilhados publicamente?
Nessa situação, o Estado tem que indemnizar essas pessoas. E ainda que vai pedir um direito de regresso para poder responsabilizar também as pessoas que praticaram aquele ato. E nós, o mais caricato, não só essas três agentes que devem sofrer com essa responsabilização. O comissário de ordem pública da região de Bafatá deve ser responsabilizado também de tudo isto.
Foi uma entrevista com o Vitorino Indec, da Liga Guineense dos Direitos Humanos, reagindo à suposta contratação de cerca de 10 mil agentes da polícia, denunciada ontem pela oposição guineense. A nossa próxima escala é Angola, onde a cidade de Bazacongo, no norte do país, assinalou esta quinta-feira o quarto aniversário desde que foi classificada pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. Passados 4 anos, os bazacongoleses clamam por mudanças na cidade, como nos conta o correspondente da DW África, Firmino Chaves.
A antiga capital do Reino do Congo, Bazacongo, é hoje uma referência histórica mundial depois de ter sido elevada à categoria de Património Cultural da Humanidade em 2017. Passados 4 anos, desde a elevação de Bazacongo a Património Cultural da Humanidade, a DW África saiu às ruas para saber dos munícipes que avaliação fazem da cidade e da província do Zaire.
podemos observar que quase nada. Não se mudou nada assim, porque é património da Mundial. Isso pertence ao Unesco. Só o Unesco é que vai fazer mudança a essas coisas. O que é que ganhamos? Nada. A não for os passeios que foram aí pavimentados, foram todos cimentados, a quando da chegada do primeiro festicongo que tivemos.
E como património mundial, mas até agora nunca vi uma coisa assim diferente como antes aqui na nossa cidade. Para mim, ainda não temos a cidade assim, nem que uma pessoa pode chegar e ver e falar, não, isso aqui é uma tal cidade de patrimônio mundial, deveria ter umas coisas assim elevado para ter mais atraente nas pessoas, mas aqui nós não temos, infelizmente.
O chefe das autoridades tradicionais, Afonso Mendes, afirma que na província do Zaire, em especial na cidade Patrimônio da Humanidade, até o momento não foi erguida nenhuma estrutura de grande vulto.
Nada, nenhuma coisa que já se fez aqui na nossa província, nada, absolutamente nada. Porque nós estamos vendo, o senhor presidente vai várias vezes em outras províncias, porque há lá infraestruturas de qualidade que ele pode ir inaugurar. Aqui, enquanto que ainda não temos, não pode conseguir vir. Por isso que nós estamos pedindo muito que o senhor presidente que vira a cara aqui na província do Zaire, principalmente aqui a capital da província, está muito mal. Jovens não têm emprego.
O ativista António Castelo diz que a juventude zairense encontra-se num clima de reflexão, sobretudo sobre o futuro da província, que pouco ou nada regista no que diz respeito ao desenvolvimento.
O clima que estamos a viver é um clima de reivindicação. Estamos a refletir. A juventude zairense não está feliz com o nível de desenvolvimento infraestrutural e até mesmo humano que a província vive. Precisamos, por exemplo, asfaltar as estradas de Mbanza Kongo que estão todas nesse tempo de cacimbo. É uma tremenda nuvem, não é? Ou nuvens de poeira.
O sistema de abastecimento de água potável e a ampliação na distribuição de energia elétrica foram ganhos obtidos durante estes 4 anos, destaca o administrador municipal Manuel Gomes.
Também a energia elétrica, e nesse preciso momento nós estamos a trabalhar no sentido de metermos cada vez mais a nossa cidade limpa.
Os vestígios históricos que circundam a cidade do antigo Reino do Congo, bem como as ruínas do Kulumbimbi, o cemitério dos reis do Congo, bem como a árvore secular de Alanku, são alguns dos atributos que fizeram com que a cidade fosse elevada à categoria de Património Cultural da Humanidade. De Mbanza Congo, para a DW, Firmino Chaves.
DW Notícias.
Começamos esta ronda na África do Sul, onde o ANC, partido no poder no país desde 1994, pediu hoje calma aos seus simpatizantes após a detenção do ex-presidente Jacob Zuma e reiterou o apoio inequívoco ao Estado de Direito e à independência do poder judiciário. Recorde-se que Jacob Zuma entregou-se ontem à noite às autoridades policiais em cumprimento da sentença do Tribunal Constitucional que o acusa de desacato em participar das audições da Comissão de que investiga a grande corrupção durante o seu mandato. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai hoje analisar o projeto etíope de construção de uma mega barragem no Nilo Azul, que tem vindo a criar uma tensão entre as autoridades etíopes, sudanesas e egípcias. Com um custo de cerca de 4 mil milhões de dólares, esta será a maior barragem hidrelétrica de África, com uma capacidade para gerar cerca de 6.500 megawatts. Na Nigéria, pelo menos 18 pessoas foram mortas no nordeste do país num ataque registrado ontem a aldeias atribuído ao Boko Haram, informaram fontes oficiais à agência EFE. O Haiti pediu hoje apoio internacional para investigar o assassinato do presidente Jovenel Moïse, morto ontem a tiro na sua residência, declarou a enviada do país à ONU, Hélène Lamine, a jornalistas depois de uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU, convocado com urgência para abordar a crise haitiana. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a África registrou, na semana passada, seus piores números desde o início da pandemia da Covid-19, após um aumento significativo de casos por 7 semanas consecutivas por conta da terceira vaga denominada por variante Delta. De acordo com Matshidiso Moeti, diretora da OMS para a África, o continente registrou uma subida de 20% dos casos e avisou que a situação poderá piorar.
DW, Espaço do Ouvinte.
É a nossa pergunta do dia. Concorda que a comissão de inquérito para averiguar os supostos abusos a reclusas na cadeia feminina de Ilhavela não trouxe a verdade para salvaguardar o sistema judiciário moçambicano? Karim Jabbar comenta que em Moçambique crimes que envolvem altos funcionários não são considerados crimes. O que aconteceu com aqueles instrutores que engravidaram instruendas em Matalane? Questiona este nosso internauta. A todos que participaram, obrigado pela vossa participação. Até amanhã.